Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Sempre uma grande alegria poder estar contigo, comunicando as melhores informações. E hoje, um programa diferente. Nós vamos ouvir, e estivemos na última quarta-feira e quinta, num intercâmbio da juventude promovido pela FETAG do Rio Grande do Sul, que envolveu 11 regionais e aproximadamente 90 pessoas de várias partes do estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos ouvir, pelo menos, parte desse pessoal aqui no programa. E está conosco o nosso presidente, Sérgio Poleto. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente.
Obrigado, Bonese. Boa tarde a ti. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados, nesse horário, nessa emissora. E esse programa Vida Rural, que tem tido um programa, assim, de uma aceitação que nós nem imaginamos, né, Bonese? Porque... todas essas pessoas que nós chamamos durante a semana, praticamente durante a segunda, terça-feira, essas pessoas já entram em contato. Então, cada dia que passa nos surpreende as pessoas que nos acompanham. Isso é muito bom, é muito importante. Eu acho que imediato, né, nós já vamos fazer aqui um relato das atividades da semana.
Isso. Até porque em seguida vamos começar a ouvir alguns personagens desse intercâmbio da juventude, para que no segundo bloco também a gente volte com mais entrevistas.
Exatamente, até porque a gente não pode perder esses importantes depoimentos que a gente teve. Então, na segunda-feira, estivemos participando da reunião da diretoria da FETAR em Porto Alegre. Na terça-feira, participei da reunião da regional lá no município de Caraá, encaminhando aí todo esse intercâmbio dos jovens que aconteceu então na quarta e na quinta-feira e que vai ter repercussão agora logo em seguida. E também encaminhando aí a questão do 8 de março, que está logo, logo aí, que vai
virando
acontecer.
A esquina, né?
Exatamente. E que vai acontecer, então, em Gramado, no dia 8 de março. Também na sexta-feira, ontem, portanto, estivemos participando da abertura, então, da colheita da maçã, com a presença do governador aqui em Vacaria, algumas promessas feitas aqui para o município de Vacaria, para o setor da fruticultura, e esperamos que isso realmente se concretize, então, aqui para a nossa região de Vacaria. E também o Gilberto participou aí de uma importante reunião do Conselho Municipal de Trânsito ontem de manhã. Rapidamente, Bonese, já passar algumas coisas para a próxima semana, já podemos fazer agora, né, e que depois a gente vai então ouvir. Na segunda-feira teremos uma atividade lá em Tapejara, participando de um curso então de aperfeiçoamento aí, de formação do Sicredi. Também vai ter então a reunião do Conselho Municipal da Habitação a partir das 9 horas. E na próxima sexta-feira nós teremos então a reunião da Comissão das Mulheres, que depois no final do nosso informativo Bonese vai estar nominando aqui as mulheres que estão sendo convocadas, e também na parte da tarde, a partir das 13h30, a reunião então dos 3 membros do Conselho Fiscal e também os 3 membros efetivos da diretoria. Eu, a professora Inês e o Giovanni também, que é a reunião mensal. Então, essas atividades que a gente tem aí na próxima semana. E só lembrando, né, Bonese, de que a Karine lá de Muitos Capões está de férias, volta o dia 1º de março, e o Gilberto também está de férias, agora a partir do dia 8 de fevereiro, volta somente a partir do dia 1º de março.
Essas são as agendas?
As agendas, já os avisos também para a próxima semana. Então já...
Vamos fazer o seguinte, então vamos começar a ouvir o pessoal nesse intercâmbio da juventude que aconteceu quarta e quinta-feira. E nós vamos ouvir nesse primeiro bloco até a presença do produtor de uvas lá de Monte Belo do Sul, que faz parte do Vale dos Vinhedos, o Fabiano Barbieri. Aí depois a gente vai dar uma pausa para o próximo, então, ouvirmos autoridades e pessoas que estiveram conosco. Vamos em frente, então, começando a ouvir esse pessoal que faz a diferença no nosso meio rural. Sejam bem-vindos. Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural. Nós vamos conversar agora com o presidente do STR de Caxias do Sul, Rudimar Menegotto, e também integrante da Escola da Família Agrícola aqui de Caxias do Sul, uma das 4 escolas e uma delas está em Caxias do Sul. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esta recepção que vocês estão dando para os jovens que fazem parte das regionais sindicais espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à Rádio Fátima, ao programa Vida Rural. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vida Rural, da Rádio Fátima. É uma honra tê-los aqui nesse intercâmbio de jovens, recebendo essas pessoas na região de Caxias, mostrando um pouco da nossa realidade. Ah, uma cultura diferente de onde vieram essas pessoas. Claro que na região nós temos pessoas de Vacaria, nós temos muita semelhança, claro, um clima um pouco diferenciado, mas Caxias do Sul hoje diversificou muito a produção. Então, nós é uma honra receber essas pessoas aqui, acompanhá-las e mostrar um pouco da realidade de Caxias do Sul, uma região talvez diferente de onde essas pessoas estão vindo visitar essa cidade. Caxias do Sul é bastante acidentada, embora hoje é o maior produtor de hortifruti e granjeiros do Rio Grande do Sul, mas nós temos umas áreas de terras bastante acidentadas. Mas mesmo assim, os nossos imigrantes italianos vieram lá por 1875, vieram para Caxias do Sul, colonizaram a cidade e acabaram introduzindo a uva, primeiramente como a primeira praticamente produção de forma econômica no município, e depois vieram as outras culturas. E hoje Caxias do Sul, além de ser um polo metal mecânico, é um grande produtor de hortifruti e granjeiro do Rio Grande do Sul.
E sobre a escola, explica um pouquinho esse funcionamento, como é que é?
A escola, para mim, ela tem, como presidente de uma entidade, ela tem um papel muito importante. Nós temos Caxias do Sul, praticamente fechou todas as escolas na área rural. E praticamente essas crianças, esses filhos de agricultores hoje que estão na agricultura, na zona rural, eles são levados para o meio urbano para estudar. E no fundo, quando eles chegam aqui, o aprendizado ele é mais direcionado para a questão do urbano mesmo. E isso a gente percebe. E quando houve essa possibilidade de instalar a Escola Família Agrícola em Caxias do Sul, a gente não pensou duas vezes de fazer um esforço justamente porque ela venha onde a gente possa colocar os nossos filhos de agricultores a fazer, estudar, fazer o seu ensino médio, que ele tem que ter o fundamental completo para entrar na Escola Família Agrícola e fazer o seu técnico agrícola, aprender a parte técnica e ajudar na propriedade. O que tem de diferente nessa escola é a chamada pedagogia da alternância. Fica uma semana na sala de aula e uma semana na atividade com a família, por isso o nome Escola Família Agrícola. E o que se percebe nisso? Que da primeira turma, praticamente de 13 pessoas que se formaram, que ainda estão se formando, estão em processo de estágio, 11 vão continuar na atividade agrícola. Então, um percentual muito grande. Então, hoje, nós como entidade, praticamente vendemos essa escola como a possível sucessão rural. Que isso hoje
é uma alternativa para esse êxodo que acontece, o jovem vai para a cidade.
Com certeza. Hoje, nós temos dados que praticamente 50% das propriedades do estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul principalmente, eu acho que chega a isso pelo próprio levantamento que a gente fez em algumas comunidades, que 50% não tem mais sucessão rural. E com a Escola Família Agrícola, a gente vê uma possibilidade muito grande dessas pessoas que vêm aqui ficar lá na agricultura e assumir a propriedade. Mas se algum aluno tiver interesse em frequentar a Escola Família Agrícola, ainda há possibilidade de fazer.
Todo o seu nome é, por favor?
É Valderez Antônio Formigueri.
A região aqui qual é?
Aqui é a terceira légua de Caxias do Sul.
E o senhor está produzindo que variedade de uva?
Eu tenho uvas finas de mesa e uvas comuns para vinho.
Desde quando, mais ou menos, o senhor tem essa propriedade?
Isso é desde o meu avô que essa propriedade existe aqui. E sempre trabalhamos na uva, o foco principal é a uva.
E esse pessoal hoje visitando a sua propriedade, conhecendo um pouco, qual é a sua opinião?
Eu já fiz muitas visitas assim, eu fui premiado na Festa da Uva, sempre fui bem recebido e estou aqui para receber o pessoal também, né?
E o pessoal estava preocupado, queria saber um pouquinho como é que o senhor faz a questão da orientação, a questão de sucessão, como é que está aí?
É, aqui a gente está trabalhando nisso, trabalha na propriedade e eu diria que isso aí é o mercado, né? Se a agricultura vai bem, o filho ele se interessa em ficar. Agora, se ela vai mal e tem pouco incentivo, dificilmente um filho fica.
Um recado para todos que estão aí, os produtores.
Eu acho que nem sempre Alguns dizem que são sempre os mesmos que ganham as coisas, mas não são sempre os mesmos. São sempre os que se dedicam.
Vamos conversar agora, Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural aqui na Rádio Fátima, com Marcos Regelin, ele que está à frente da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAAF. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da CAAF. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde até a todos os ouvintes, a rádio aí de Vacaria. A nossa cooperativa, ela nasceu em 2009, 2010, exatamente com esse propósito de organizar a mercadoria, a produção dos nossos agricultores familiares, visando os mercados institucionais. Hoje, felizmente, nós estamos aí com uma cooperativa com 230 associados, todos pequenos agricultores aqui da nossa região, do município, e estamos atendendo a vários municípios da região, né? Caxias do Sul, já estamos aí atendendo Farroupilha, Flores da Cunha, Bento, estamos também descendo já para o Vale dos Sinos, né? E colocando, né, desta forma a produção da Serra Gaúcha dentro das escolas, dentro das prefeituras, dentro dos mercados institucionais.
Qual é a história desta cooperativa?
Olha, uma história, assim como a de todos, né, difícil, do início na construção e numa luta de dia a dia para se manter, né, e poder fazer o melhor pelo nosso agricultor, né? Esse é o nosso objetivo, organizar, fazer com que a segurança alimentar seja um princípio e que isso alcance a todos os cidadãos.
De forma bem didática e rápida, vamos assim dizer, como é que funciona essa cooperativa?
Ela, na verdade, ela é uma organizadora da produção, nós recebemos aqui a mercadoria dos nossos sócios, depois que ela está vendida para as prefeituras, para as escolas, né? A gente organiza e redistribui, então leva isso até as escolas cada semana, né? Dentro dos seus horários, dentro dos dias prometidos. Um funcionamento muito simples, né? Muito, não tem muito segredo, apenas uma experiência que a gente trouxe junto com as feiras, junto com toda a nossa vida, que a gente trabalha sempre com isso.
Bom, Vacaria, não existe uma cooperativa desta natureza. Existe uma possibilidade, quem sabe, um braço em Vacaria?
Com certeza, eu acredito que Vacaria tem belos trabalhos, né? Nós temos lá agricultores trabalhando com pequenos frutos, né? Com pequenas frutas, as frutas vermelhas, tem uma rica produção de maçã, né? Eu acredito que aquela é uma região, a região serrana, dos Campos de Cima da Serra, que tem condições de ter também essa iniciativa e dar conta de todo aquele mercado, até Esmeralda, Pinhal da Serra, Vacaria, Ipê. Tem toda aquela região muito rica lá para ser atendida, né?
E sobre essa visita técnica aqui, qual é a sua opinião, a sua avaliação?
Para nós é uma honra receber, né, outras regiões, uma troca de experiência, para nós contribuir e poder contribuir e passar a nossa experiência para os outros e também absorver as experiências deles, né? Só enriquece, né, e só fortalece a agricultura familiar.
Sérgio Poleto, nós vamos conversar com o Fabiano Barbieri, Monte Belo do Sul. Ele produz em 8 hectares uma grande quantidade de uvas. E uvas aí que, além para a produção in natura, ele produz o seu próprio vinho, cerca de 5 mil litros do vinho. Fabiano, primeiro eu gostaria que falasse um pouquinho dessa propriedade, né? E você, entre quatro irmãos, permanecendo aqui.
É bem gratificante para mim permanecer aqui, porque eu vejo dos meus irmãos todos saíram, foram buscar a vida em outro lugar, mas eu quis ficar. O trabalho é duro, mas é bem gratificante, assim, no final, poder manter a história da família, né?
Tu é um jovem, né? O quê? 30 anos de idade?
32.
32 anos de idade, já se imagina teu futuro aqui mesmo.
Sim, nada. Para aqui não pretendo sair, não. Não tão cedo, não.
E esse pessoal, essa visita técnica, qual é a tua análise aí? Esses jovens todos?
Aqui, eu gostei muito, assim, fiquei bem, bem contente de ter visto bastante jovens que querem permanecer no interior e cultivar. Contar essa história é muito, muito gratificante, assim, isso aí.
Então, uma mensagem para eles, desde a sua propriedade, a sua produção, qual é a mensagem para eles nesse momento aí de apoio?
Trabalhar duro, que nada não vem nada de graça, não. Trabalhando dá certo o negócio, tem que dar duro.
Obrigado, Fabiano. Está então, como eu falei, a presença do Fabiano Barbieri, desde Monte Belo do Sul, produz perto de 5 mil litros de vinho e sucos também para o próprio consumo e venda. E ele faz a venda de algumas garrafas também para os turistas que ali chegam conhecer a propriedade. Mas, Sérgio, se quem ainda não conhece o Vale dos Vinhedos, eu recomendo uma super viagem, porque é como se fosse ingressar numa outra, um outro continente, uma outra localidade, muito diferente do que nós estamos acostumados a ver.
Dizem o pessoal que já viajou para a Itália, para o Chile, que não precisa ir para esses países, é só ir no Vale dos Vinhedos, onde eu já tive a oportunidade de visitar e ver e conhecer, que realmente é que nem visitar a Itália, Chile, enfim. É muito bonito, vale a pena.
Durante a viagem eu postei inúmeras fotos e ainda hoje eu vou postar uma coleção grande de fotos, registros para que você se sinta um pouco nesta viagem. Bom, vou fazer o seguinte então, uma pausa para os comerciais e em seguida a gente volta.